Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane Ré. Aqui é Antônio Carlos Quinto em mais um podcast Os Novos Cientistas. Nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Ariana Elite dos Santos. Ela vai nos explicar sobre a pesquisa Comportamento Comunicativo de Indivíduos com Diagnóstico de Esquizofrenia, Efetividade da Intervenção Fonoaudiológica. Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, em que realizou uma intervenção fonoaudiológica que melhorou a comunicação de pessoas com esquizofrenia. Bom dia, Ariana, como vai? É um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio. Prazer é todo meu. Agradeço o convite. Me sinto lisonjeada e feliz de ter vocês interessados aí por uma área que é de paixão minha, que é a saúde mental dentro da fonoaudiologia.
Quais são as principais deficiências destes pacientes em relação a comunicar-se, em relação à comunicação? E quais as características gerais desse distúrbio, da esquizofrenia?
Certo, Antônio. O objetivo desse estudo foi avaliar como que a fonoaudiologia poderia intervir na comunicação de pessoas com esquizofrenia. E nós decidimos fazer isso porque dentro do trabalho em saúde mental, nós entendemos que a esquizofrenia é um dos transtornos mais incapacitantes. A esquizofrenia é um transtorno mental que afeta o pensamento e pode apresentar dois tipos principais de sintomas. Os chamados sintomas psicóticos, que são o que as pessoas mais conhecem popularmente, as alucinações, os delírios, o ver e ouvir coisas. Uhum. E tem também a manifestação de sintomas sociais. Nesses sintomas sociais, a pessoa com esquizofrenia tem dificuldade de se relacionar e de interagir com outras pessoas, o que pode atrapalhar no dia a dia, no cotidiano dela. Elas podem deixar de ir para as festas, visitar os familiares, abandonar os estudos e ir até o trabalho. Aí, em pesquisas anteriores, foi observado que tanto os sintomas psicóticos como os sociais interferem na comunicação. Podem ocorrer dificuldade de entender o outro e, principalmente, dificuldade em se expressar. A fala pode ficar mais monótona, menos palavras e com pouco sentido. Certo. E as pessoas com esquizofrenia também podem ter dificuldades para entender metáforas e piadas, por exemplo.
Diga-nos como foi feito esse estudo seu. E você, obviamente, trabalhou com pacientes esquizofrênicos. E em quanto tempo durou esse estudo?
Esse estudo, ele é resultado de uma sequência de trabalhos que se iniciou no mestrado. É uma tese de doutorado, mas iniciamos esse estudo lá no mestrado, onde nós precisamos primeiro mostrar quais as alterações comunicativas que esses indivíduos tinham. Então, no mestrado, nós fizemos um estudo de avaliação dessa comunicação. Correto. E nós avaliamos o discurso, a entonação de fala, a forma de usar a comunicação, que a gente chama de pragmática. Enfim, nós avaliamos vários aspectos. E ao final dessa dissertação de mestrado, nós decidimos pensar como que a fonoaudiologia poderia intervir de fato nessas alterações. Foi quando decidimos fazer um estudo de intervenção, que foi esse doutorado. Esse estudo foi realizado no CAPES 3 de Ribeirão Preto e foram 3 meses de intervenção. Então, nós fizemos uma seleção de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia e avaliamos a comunicação por meio de uma bateria de testes. Avaliamos
quantas
a
pessoas?
Comunicação dessas pessoas. Nós trabalhamos com um grupo de 14 indivíduos com esquizofrenia que participaram da intervenção. Uhum. E mais 5 indivíduos que não participaram da intervenção. Então foram 19 indivíduos avaliados, mais um grupo de 14. Desses que todos foram avaliados, esses 19, e 14 deles participaram da intervenção. Ao final da intervenção, que durou 3 meses, nós reavaliamos todos os 19. E comparamos os resultados dos que participaram do grupo de intervenção com os que não participaram desse grupo. Esse grupo foi realizado 2 vezes por semana, com sessões de 1 hora, durante 12 semanas. Então, composto por 24 encontros. tá? E esse grupo, que foi chamado o GIF, Grupo de Intervenção Fonoaudiológica na Esquizofrenia, ele foi composto de atividades voltadas para o desenvolvimento das habilidades que nós avaliamos. Então, nós realizávamos atividades de expressão verbal e expressão corporal também. Nós realizávamos atividades de teatro, de música, atividades voltadas para o cotidiano dele, no período em que estávamos em época de eleições, então nós fizemos atividades de eleições, todas voltadas para trabalhar as atividades que nós encontramos alteração. Então, foi desenvolvido um programa de intervenção. Cada uma das sessões eram realizadas baseadas nesse programa. Então, nós tínhamos uma atividade específica durante os primeiros 40 minutos e os últimos 10 minutos nós fazíamos uma atividade de música e expressão corporal, onde eles, por meio da expressão corporal mesmo, eles traziam outras respostas frente ao que se tinha trabalhado naquele dia, tá? Então, nós tivemos aí resultados muito interessantes, tanto quantitativos quanto qualitativos. Nós avaliamos a satisfação desses pacientes em participar do grupo, que foi algo que eles trouxeram muitos resultados interessantes, muitos depoimentos interessantes. Nós avaliamos os depoimentos dele e nós também avaliamos quantitativamente as respostas que eles deram antes e após a intervenção, quanto aos aspectos de comunicação avaliados.
Eu queria saber o seguinte, nessas 12 semanas... Esses atendimentos eram feitos onde mesmo? No CAPS?
No CAPS 3.
O que é o CAPS? É um centro de saúde?
É um centro de atenção psicossocial. Um serviço de saúde mental voltado para os preceitos aí que a gente chama da reforma psiquiátrica. É um local de assistência em saúde mental em que se pensa esse indivíduo que tem alteração como um sujeito participante, que deve voltar à sociedade. Então, esse serviço ele tem uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, e a fonoaudiologia está entrando nesse serviço agora com esse objetivo também de trazer a comunicação como recurso de retorno desse indivíduo à sociedade, de retorno para o trabalho, de retorno para os estudos e para a vida em si. É o objetivo do Centro de Atenção Psicossocial fazer o que eles chamam de reabilitação psicossocial. Esse indivíduo que está em sofrimento mental voltar para a sociedade por meio de intervenções multidisciplinares, intervenções de várias profissões.
Então, essas pessoas compareciam quantas vezes mesmo por semana?
Essas pessoas compareciam duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, durante uma hora. As sessões duravam uma hora.
E aí, esse acompanhamento demorou 12 semanas?
Esse acompanhamento, a nível de pesquisa, durou 12 semanas, foram 24 encontros.
Correto.
Tá? O que nós consideramos o suficiente para obter as respostas dentro dos aspectos comunicativos que nós avaliamos, tá? Claro que essas atividades, elas deram sequência, elas podem dar sequência continuamente, mas dentro da pesquisa nós realizamos por 24 sessões.
Além dos pacientes, os familiares também participaram de alguma forma?
Não, nessa intervenção não houve participação dos familiares. Essa foi especificamente um trabalho em grupo da fonoaudiologia para trabalhar com as habilidades comunicativas.
Você já falou mais ou menos a questão dos resultados. Porque vocês acabaram formando um grupo, se tornaram amigos, a gente pode considerar isso?
Sim, eles tiveram uma maior interação mesmo pessoal, interpessoal, entre eles como colegas. Eles já se conheciam, já se viam durante o serviço, mas foi nesse grupo que eles passaram a ter essa maior interação. E nós tivemos vários depoimentos sobre a maior facilidade em falar dos próprios sintomas, o que facilitou, inclusive, nas possibilidades diagnósticas, no prognóstico deles. Uhum. Então, eles falavam assim, hoje eu consigo falar melhor sobre o que eu tenho. Hoje eu consigo falar uma frase completa. Hoje eu consigo contar um texto com começo, meio e fim. Então, esse resultado, frente a todos os outros mais técnicos de comunicação foi bastante interessante. Nós tivemos um resultado muito interessante também no aspecto comunicativo voltado para entonações emocionais. Então, por exemplo, tínhamos uma dificuldade muito grande nesses indivíduos, na avaliação feita antes da intervenção, em Sim. que eles manifestassem a emoção por meio da fala. Então, eles tinham, por exemplo, muita dificuldade em expressar com entonações diferentes, de raiva, alegria e tristeza, a informação linguística ali, a frase que eles tinham que dizer. Após a intervenção, foi muito interessante isso. Eles tiveram um resultado muito, muito superior em relação à manifestação das emoções. Eles conseguiram mostrar melhor as emoções por meio da fala após essa intervenção. Então, eles conseguiam mostrar quando eles estavam tristes, quando eles estavam alegres e quando eles estavam com raiva. Dando um exemplo disso, eu poderia oferecer a eles uma frase. Amanhã é segunda-feira. Eu colocava diferentes situações. E aí eu explicava ao final, numa situação em que você está muito triste porque amanhã é segunda-feira, como você diria essa frase? Da mesma forma para a alegria e da mesma forma para a tristeza.
Certo.
A manifestação de comunicação verbal deles era muito monótona. Ah. Eles não conseguiam demonstrar nenhum sentimento. E após a intervenção fonoaudiológica, os resultados foram foram quantitativos esses resultados, foram analisados quantitativamente e esses resultados foram extremamente positivos.
Esse período de 12 semanas foi quando? Foi no início desse ano, ano passado? Foi durante a sua pesquisa, óbvio, mas quando exatamente?
Isso. Foi no final de 2016.
E você Sim. tem contato com algumas dessas pessoas até hoje?
Essas pessoas, elas continuam, a maioria delas, em atendimento lá no Centro de Atenção Psicossocial 3. Eu tenho contato com os diretores, eles sempre me passam informações a respeito desses pacientes. Eles têm tido um desempenho superior em relação à participação nas atividades, interesse em participação em grupo.
Que bacana.
É bom deixar claro também que essa não era a única atividade em grupo realizada no serviço. Nós temos lá atividades com terapeutas ocupacionais, com psicólogos, tá certo? Nós uhum. avaliamos essa atividade para as habilidades comunicativas, que é a competência e o objetivo do fonoaudiólogo. Mas esses indivíduos também, como eu disse, serviço de reabilitação psicossocial, eles também tinham outros profissionais, tá? Atualmente, eu estou no Nordeste, em João Pessoa, sou professora aqui da Universidade Federal e do Centro Universitário de João Pessoa, certo. E por isso eu estou um pouquinho mais distante desse grupo, mas nós estamos agora com um plano para tentar inserir a fonoaudiologia, o curso de fonoaudiologia da USP de Ribeirão Preto, também lá, para continuar trabalhando com esses pacientes no Centro de Atenção Psicossocial 3, Ribeirão, CAP 3.
A fonoaudiologia, ela é normalmente aplicada no atendimento a pacientes com esquizofrenia?
A fonoaudiologia, ela é uma área que atua na prevenção, na avaliação, no diagnóstico e no tratamento de alterações relacionadas à comunicação. Então, é muito mais comum a gente ter a fonoaudiologia clínica, a fonoaudiologia individual. Esse trabalho de fonoaudiologia em grupo é algo que se vem crescendo muito, bem como a área da fonoaudiologia em saúde mental. Este Correto. Foi um estudo que ainda é novo nessa área. Nós temos pouquíssimos estudos em fonoaudiologia e saúde mental, mas se nós pensarmos a esquizofrenia como um transtorno do pensamento e que, entre vários outros sintomas, apresenta as alterações comunicativas que limitam essas interações sociais, então, pensando na comunicação como esse instrumento de reabilitação psicossocial, a fonoaudiologia ela pode contribuir significativamente nesse tratamento de pessoas em sofrimento mental, principalmente nos casos de esquizofrenia. A ideia é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, esse estudo ele mostrou uma importância da fonoaudiologia para a saúde mental, pensando na união dessas duas áreas. É um estudo novo, como eu disse, eu já venho nessa linha de pesquisa desde o mestrado, é uma linha de pesquisa que eu não pretendo abandonar. Agora eu vou iniciar os estudos aqui na região Nordeste do Brasil, dentro da fonoaudiologia e saúde mental, com esse objetivo de inserir a fono nesses serviços e de aumentar também aí uma possibilidade de atuação para a fonoaudiologia, tanto para melhorar a profissão, quanto principalmente para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos em sofrimento mental.
Por favor, diga para a gente quem foi o seu orientador ou sua orientadora nesse estudo?
Eu não faria absolutamente nada sem a pessoa que confiou na minha ideia, que confiou no meu trabalho, que abriu todas as possibilidades para mim, que foi o professor Dr. Luiz Jorge Pedrão, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto.
Sim.
Estou com ele há 10 anos, desde o mestrado, aliás, desde antes do mestrado, quando eu já fazia atividades, já participava da Liga de Psiquiatria lá da Escola de Enfermagem. Eu, aluna da Faculdade de Medicina, né, fazia o curso de Fonoaudiologia na Faculdade de Medicina.
Sim.
Mas fui até a Escola de Enfermagem, que foi uma casa que abriu as portas para mim, conhecer a saúde mental e inserir a minha área dentro da saúde mental, coligar essas áreas e chegar a esse resultado que está sendo muito bem visto e que eu estou muito feliz pelos resultados que nós obtivemos nessa pesquisa. Então, o professor Dr. Luiz Jorge Pedrão, ele é uma grande referência para mim e sem ele esse trabalho, obviamente, não teria acontecido. Bem como aos participantes do grupo, indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia, eu só tenho a agradecer a eles, ao diretor do CAPS e a todos que contribuíram para a realização desse estudo. Gostaria de dizer que nós não pretendemos parar, nós vamos continuar com essa linha de pesquisa e mostrar para a fonoaudiologia que a saúde mental é uma área que necessita desse serviço.
Bom, Ariana, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa parceria de sucesso com o seu orientador e parabéns principalmente pela paixão que você tem pela sua pesquisa. E é muito bom a gente saber que ainda vai ter continuidade, né?
Antônio, eu agradeço muito, muito o interesse de vocês e o espaço para falar sobre esse assunto que é de fato uma paixão e que é uma... É só um grãozinho de areia frente a tudo ainda que nós temos que desenvolver dentro dessa área. Aqui agora, como docente da universidade, nós estamos pensando projetos de extensão e inserir essa área mesmo como possibilidade de atuação dentro do curso de fonoaudiologia. Eu preciso deixar claro também que na minha época de graduação, nós não tínhamos a saúde mental dentro do curso de fonoaudiologia. Eu tive que buscar fora isso. E hoje nós já temos a saúde mental dentro dos cursos de fonoaudiologia. Então também foi algo conquistado. Nós pretendemos continuar conquistando isso. Então agradeço muito mesmo a esse espaço. Fico feliz com a repercussão. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu só desejo que isso continue e que nós tenhamos aí, eu peço, né, que nós tenhamos pessoas interessadas dentro da fonoaudiologia na saúde mental e que os profissionais da saúde mental reconheçam também o fonoaudiólogo como parte dessa equipe.
Ok.
Tá certo? Então, eu queria, inclusive, mandar um abraço para os meus alunos aqui da UFPB e da UNP.
Uhum.
Muito me estimulam a seguir nessa linha de pesquisa.
Ok, Ariana. Muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Um bom dia para você. E semana que vem tem mais, Roxane. Na próxima quinta-feira traremos mais novidades aqui no nosso podcast Os Novos Cientistas. Um bom dia a todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.